Começa agora Movimento a Psicanálise em Entrevista. A apresentação, Priscila Frese.
Olá, ouvintes. É com muita alegria que abro hoje o quarto e último episódio dessa primeira parte da segunda temporada do Movimento a Psicanálise em Entrevista, Ensaios Interseccionais. E o que era para ser uma discussão sobre os atravessamentos de raça, classe e gênero na psicanálise acabou virando, como um desdobramento quase inevitável, uma conversa sobre corpo, clínica e psicanálise. Cinema, música, dança e poesia acabaram roubando a cena por aqui. Então, ouvinte, o episódio de hoje ele está um pouco diferente do formato que nós vínhamos fazendo até então. No primeiro bloco, eu sigo a entrevista com Tiare Nobre sobre corpo, dança e psicanálise como uma deixa para o segundo, com a presença do poeta e ensaísta Marcelo Ariel, que dá corpo à linguagem, fazendo as palavras dançarem de uma maneira peculiar. E assim, esse programa faz um giro. E eu compartilho um pouco desse giro, ou dessa gira com vocês, assim como do movimento Saiu Movimenta, no feminino, com um último bloco, no qual compartilho algumas de minhas inquietações como psicanalista e bailarina, presto minha homenagem a tempos ensaiada a contar do Caligares e anuncio a continuidade desse nosso projeto. Vamos lá. Na semana passada, comecei uma conversa com a Tiare Nobre, flamenca, socióloga, que une a sua trajetória na dança à educação, propondo uma pedagogia em que o corpo seja também uma ferramenta de aprendizagem e expressão. Tiare nos conta que foi uma criança inquieta e que tudo isso resulta na sua pesquisa de mestrado, em que trabalha o processo de envelhecimento pela perspectiva de mulheres dançarinas de flamenco, abordando política e desejo e construindo uma narrativa do corpo como potência e possibilidade. Nós chegamos até aí na nossa conversa e a partir daí surge então uma pergunta sobre o corpo, que é quase inevitável para uma bailarina, uma pergunta sobre o corpo também, quase inevitável para os psicanalistas que, do dia para a noite, nesses tempos de pandemia, precisaram migrar para atividades online, por uma questão de sobrevivência. Nesse tempo do traumático, o corpo entra nas discussões na mesma medida em que, literalmente ou literariamente, sai da cena analítica ou entra virtualmente, como talvez sempre tenha estado no nosso trabalho cotidiano. Nós falamos sobre isso na conversa com Altieres Frey, que é o episódio 2 dessa nossa segunda temporada. Continuamos agora a nossa conversa com Tiare. E se você ainda não ouviu, mas quer ouvir a primeira parte dessa nossa conversa, convidamos você a acessar o terceiro episódio da nossa temporada no Spotify e também no site da Rádio Cultura, cultura930.com.br. Vamos lá? Mas então, Tiare, colocar o corpo em questão implica em uma torção no modo, entre aspas, tradicional de fazer pesquisa. É isso mesmo, Tiare?
É porque a gente vai colocar... Primeira coisa que a gente vai admitir o corpo como principal sujeito na aprendizagem, né? O principal campo da aprendizagem. Então, já admitindo isso, a gente sai um pouco de questões epistemológicas tradicionais, do nosso modo de escrita, né, Priscila, que a gente faz assim, a gente é muito herdeiro do mecanicismo cartesiano, né, onde o corpo ele é separado, o corpo ele é feito em partes, o corpo ele é uma máquina, né, e aí vem um pouco da subversão que a dança traz, né, que o corpo é a própria relação com o mundo e é por ele que eu me expresso, é por ele que eu aprendo, é por ele que eu entendo, que eu sou inscrita no mundo simbólico, né, escrevo também no mundo social. Então, foi um pouquinho dessa inversão de pensar o corpo, pensar a sociologia através da atividade corporal, né, nas aulas com os alunos. Então, muitas foram as provocações, inclusive de tirar descalçar os pés, de fechar os olhos para ter percepções distintas, porque a nossa cultura é muito visual, o percepto está muito atravessado, sendo um dos sentidos, ele está muito como, como foco principal, né? Olha só, até a nossa linguagem, veja bem, você não entendeu meu ponto de vista, você não olhou direito, né? Sim. Então, anular o olho como percepção e colocar os outros sentidos. Então, muito dos questionamentos que nós colocamos durante as aulas foi qual é o sentido dos sentidos? Né? Como é que ele se coloca? E um dos exercícios que a gente faz na sociologia, Priscila, uma das nossas missão é uma palavra ruim, mas um dos objetivos que nós temos dentro da sala de aula é que esses sujeitos se pensem individualmente suas próprias biografias dentro de um contexto mais macroestrutural. É que o Mills vai falar assim, um pouco dessa imaginação sociológica. E a pesquisa se sustentou que é o corpo que faz essa artesania intelectual. É o corpo que possibilita essas operações cognitivas tão complexas, tão refinadas. Pode falar, desculpa.
Quais operações?
São duas operações que a gente coloca que são assim, a desnaturalização do mundo, né? Uhum. Fazer essa ideia de tirar da natureza das coisas, a ideia do que é natural e do que não é natural. Aí eu sou uma linguagem pedagógica, né? Uma didática de ensino médio, aí eu sou assim porque sempre fui assim. Ou as coisas, o racismo é assim porque sempre foi assim, ou sempre existiu pobres e ricos, né? A gente tira dessa ideia da naturalização e a gente faz a segunda operação, que é o estranhamento, que é você olhar para as relações sociais com perguntas, né? E foi muito, muito bonito, porque no limite da escola, as perguntas que primeiro vieram à tona pelos adolescentes são perguntas voltadas às relações dos seus corpos com o mundo. Uhum. Por que pessoas gordas não podem ter piercing no umbigo? Professora, por que meninos usam rosa e meninos usam azul? Professora, por que gordo não pode dançar? Professora, por que quando eu vou no restaurante me olham estranho? Né? Então, são perguntas que vão diretamente na relação desses adolescentes com o mundo. Priscila, se você me permite fazer uma leitura de um dos resultados de uma das adolescentes que eu gosto bastante, assim, eu uso como um dos exemplos, tem vários, tá? Mas um dos exemplos das reflexões acerca do seu próprio processo dentro da conjuntura, né? E eu acho que esse é um encaminhamento, por exemplo, que nós temos do Freire, né? Das autonomias, do desenvolvimento da autonomia, para daí sim o desenvolvimento da cidadania. E outra questão que se colocou também é entender que o corpo é local de prazer na aprendizagem. Isso gera uma relação de desejo com a aprendizagem.
Sim.
E ter o corpo como passivo é colocar a escola como lugar do aburrido, né?
Sim.
Do aborrecimento, da disciplina pela disciplina. Enfim, tanto é que crianças brincam muito. Talvez você lembre disso, a gente brincava, tinha uma brincadeira em matemática no começo da escolarização, que a gente ia medindo o prédio da escola com os pés. Então você ia passando os pés e medindo quantos pés tinha a parede da escola. É uma experiência com o corpo, e depois a gente joga tudo isso para abstração como se o corpo não tivesse ali presente, né? Uhum. Vou ler uma das redações finais, né? Meu corpo é o que eu sou. Meu corpo tem a cor livre, por causa de King, Mandela, Aquarela. Essa é uma adolescente negra, lésbica, tá? Dentro da sala de aula. Da minha descendência, pintada por escravos africanos. Meu corpo é história. História que está no sangue, história que está na cor. Meu corpo é o que se alimenta do indie, do pop, do funk, do rock, do trap, do rap, da MPB, e da merenda da cantina. Meu corpo faz parte do povo que acredita no velho, rico e corrupto, que diz que é honesto em ano de eleição e não tem como falar do corpo sem o que mexe com ele. Amizade, família, crença, tristezas, festas, política, música, teatro, dança e várias outras coisas aqui não citadas. Algumas delas são como morfina, que acaba fazendo com que o corpo suporte a vida. Se meu corpo é o que sou, e se eu sou tudo que me influencia, então meu corpo é feminista, resistência, política, de esquerda, da nação colorida. É o que ainda acredita na humanidade, é o que ainda acredita na vida. É o que tem opinião, é o que não se encaixa no padrão.
Que trabalho mais lindo, Chari. Tem uma potência aí, né? E eu fiquei pensando aqui, Chari, que tem uma coisa que é o tipo de construção política que não se dá no embate das ideias, mas se dá através do corpo. Isso tem uma potência que é revolucionária mesmo. E o texto dessa jovem mostra isso, né?
São das coisas que eles trouxeram como potência, né? Mesmo no limite e na tragédia do cotidiano, né? Que a gente está pegando o fio, o quanto que eles admitem a própria construção da identidade a partir de questões que transcendem a existência, né? No sentido de transcendem só as minhas escolhas individuais, transcende o meu tempo de vida na Terra, né? Ele está pertinente, está se construindo dentro das relações com as instituições, com as relações políticas, culturais, sociais, ao mesmo tempo. Eu não sou da psicanálise, Priscila, eu leio a psicanálise, né, como marginal ao meu objeto, mas porque, na verdade, a psicanálise me dá substrato para poder pensar em essas relações mais individualizadas, né?
Sim, uma afinidade e uma dimensão ética compartilhada aqui, pelo menos na direção das entrevistas, da proposta do movimento em psicanálise, né? Que é botar a psicanálise em movimento, não, no movimento não necessariamente do saber intelectual, para baixo, entre aspas, aqui, uhum, né? Mas esse movimento contrário. E diga.
A psicanálise me ajuda, eu gosto do interesse genuíno pela narrativa e os sentidos que os indivíduos vão construindo acerca de si, né? Então, isso a sociologia traz em alguns autores de modo bastante... mas a antropologia traz mais forte. E eu gosto muito do Peter Berger quando ele fala assim, o sociólogo é alguém desavergonhadamente interessado. né, interessado naquilo que os indivíduos fazem, né? E aí a antropologia me permite olhar isso de maneira mais micro, né? De maneira mais... de entender quais são as lógicas subjacentes dos próprios discursos, né?
Sim, e o sujeito que dança, né, Tchari? É um sujeito desavergonhado, né? Interessadamente desavergonhado. E é bonito, eu fiquei te escutando agora e pensando nesse trabalho, assim, né? Da narrativa e da construção de si, e o quanto a psicanálise trabalha também numa dimensão da desconstrução dos sentidos cristalizados que causam sofrimento, né? Uhum. E fiquei pensando que diante dessa desconstrução sobra espaço, entre aspas, para aquilo que é do corpo.
A gente está sempre colocando como... gosto muito de pensar na pele, tá, Priscila? E a gente fez muito esse exercício da pele dentro de sala de aula também. O quanto que a gente... muitas vezes no nosso processo de construção do conhecimento, a pele é um dado fisiológico. E, na verdade, o dado fisiológico, ele é substrato do simbólico, e não o contrário.
Sim, eu estou lembrando aqui justamente da entrevista da Lígia Durski. A primeira entrevista da primeira temporada do Movimenta, onde ela fala do eu pele, da pesquisa que ela tem sobre justamente o corpo na psicanálise. É outro corpo, né?
É outro corpo, e aí exercícios simples em sala de aula, você consegue observar, na verdade, por exemplo, meninas conseguem fazer toques umas nas outras sem qualquer constrangimento. E o toque é algo do humano, não é necessariamente do gênero. Entretanto, meninos se sentem extremamente constrangidos de tocarem um no outro, do simples contato dessa pele. Então, e aí a gente faz toda uma reflexão com eles para mostrar, olha, isso não é um dado da natureza, né?
Uhum.
É um dado da nossa sociedade, da forma como a gente simboliza essas relações de gênero, inclusive esses papéis, essas performatividades.
Uhum.
Do gênero. E a mesma coisa tem a ver com as performatividades da raça, né? Da branquitude com relação à negritude. E o corpo é onde se marcam as desigualdades, né, Priscila? É sobre o comportamento do corpo, é sobre a forma como o corpo se expressa que é o preconceito, as formas de desigualdade, as formas de violência se concretizam. Então, não é a pessoa, e entendo, né, o meu exemplo, não é a pessoa, o corpo trans é um corpo que choca a heteronormatividade. O corpo negro é o corpo que desafia, desloca, ele desafia a dominação branca, né? O corpo da mulher é um corpo que se coloca como também desafiante à lógica da dominação masculina, usando o termo do Bourdieu. E aí eu sempre falo, né, e um pouco da pesquisa também veio nisso. A pesquisa também foi o lugar de pertencimento às minhas angústias enquanto mulher.
Sim.
Foi o lugar que nem a Bell Hooks vai falando, o lugar de acolhimento, onde eu também vou fazendo a minha análise, né, a análise da minha... Porque é policialesco demais ser mulher. Sim. É angustiante demais habitar um corpo feminino.
Uhum.
E acaba que, inclusive, o primeiro capítulo do segundo capítulo da dissertação é eu trazendo a anamnese para trazer, inclusive, para botar meu objeto, né? Eu brinco que eu boto meu objeto no divã para poder... E entendendo como é que a gente vai.
E precisa de coragem, precisa de disposição para olhar para a angústia, né? Existe uma tendência nossa, como pesquisadores, e quem está em casa escutando também o programa, da gente se refugiar nas certezas teóricas, né? Se refugiar já nos modelos teóricos estabelecidos. E eu acho que nós, da psicanálise, a gente precisa estudar muito sociologia, a gente precisa dançar, a gente precisava experimentar nosso corpo e se abrir, porque essas pesquisas contemporâneas sobre o corpo, sobre as formas de subjetivação têm a nos ensinar. A gente está fazendo isso, né? E para a gente, que é da psicanálise, é um grande desafio. E é isso, Tiara, preciso te interromper, nosso tempo de hoje está acabando, eu espero recebê-la novamente em breve. Eu acho que você sintetiza na sua fala, Tiara, assim, os principais elementos, ou pelo menos para mim, e para nós que estamos produzindo Movimenta, os principais elementos para os quais quem trabalha com psicanálise hoje precisa olhar. O que é o corpo, né? Como isso se atravessa, como a partir daí se pode fazer pesquisa, né? E como as discussões de classe, gênero e raça atravessam essa construção do corpo e resultam em fala, né? Em um tipo de fala. E aqui, como é que a gente escuta isso na psicanálise? Então, queria te agradecer enormemente, sabe que eu tenho um carinho enorme por você também. E além de uma grande pesquisadora, a Tiara é uma excelente bailaora, eu tive o privilégio já de dividir alguns tablaus com ela, tem uma força, tem uma verdade que se desloca, né, se reflete no teu modo de fazer pesquisa. Muito obrigada, Tiara, foi uma grande alegria esse nosso encontro aqui.
Obrigada, Priscila. Os encontros nossos são sempre trazem a ideia desse movimento que a gente é dialético mesmo, né? A gente vai se construindo, se tecendo, né? Eu gosto da ideia de textura, e a minha existência é atravessada pela tua. Esse movimento todo dessa entrevista me botou a pensar em um monte de coisa. Obrigada, tá?
Eu que agradeço, Tiara.
Quando a gente divide o palco com alguém, creio que dá para dizer que a partir daí as existências já estão de alguma maneira atravessadas, né, Tiara? E como a pandemia nos deu a dimensão da importância dessas proximidades dos corpos, da palavra perto, e como a relação com o corpo fala de uma singularidade. A clínica online foi e é potência para alguns analisantes. Intuo que algo disso pela distância que possibilita, pela distância dos corpos, pela intimidade do lar. Para outros, a necessária presença e a alegria do reencontro presencial. E eu, como analisante Belaora, sou uma dessas. E sim, Tiara, nossas existências já estão atravessadas. E, para mim, foi um grande prazer poder dividir um pouco dessas nossas conversas com os ouvintes. E, bem, desconstruir os dogmas teóricos dá espaço não apenas para o corpo, mas também para a dimensão de criação, para o desnudar-se, para o nascimento do poema. E nessa linha, no próximo bloco, terei a satisfação de contar com a presença do Marcelo Ariel, poeta ensaísta, um artista que no seu fazer poético e político no mundo é potência criadora. Não perca, que está uma conversa bonita. Obrigada, Tiara, mais uma vez pela sua participação, pela sua pesquisa e pela sua arte. Voltamos já já.
Você está ouvindo Movimenta Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Frese.